Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos neste programa especial a escritora Marina Colasanti.
Ai, que bom estar aqui, porque eu sou uma ouvinte viciada da Rádio MEC. A Rádio MEC é a minha casa musical, então é muito bom fazer parte dela.
Gente, é muito bom a gente estar na Rádio MEC e poder ouvir um depoimento desse com uma escritora tão consagrada. Marina, muito obrigada. Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor Especial está começando. Marina Colasanti é escritora, jornalista, tradutora e autora de mais de 60 títulos publicados no Brasil e no exterior. Escreveu poesias, contos, literatura infantil e infanto-juvenil e é uma das mais premiadas escritoras brasileiras. Entre os prêmios que recebeu, destacam-se o Prêmio Jabuti, o Prêmio Portugal Telecom de Literatura e o Prêmio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil, que conquistou no ano de 2017. Marina Colasanti, esse Brasil que hoje a gente pode dizer que se orgulha tanto de você, o que, que você sente que esse país também te ofereceu?
Eu não tenho, sempre me perguntam sobre identidade. E é muito difícil para mim responder, porque eu não tenho a experiência de uma outra identidade. Eu também me pergunto como é ter nascido numa cidade, ter crescido nessa cidade, ter vivido sempre nessa cidade ou nesse país, num país qualquer. Eu não tenho essa experiência. A minha experiência é fragmentada, é múltipla.
Múltipla porque, na verdade, né, Marina, para quem está nos ouvindo, a Marina, ela viveu a sua infância, não é? Na Líbia. Ela, na verdade, depois voltou para a Itália e da Itália ela veio para o Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância e das suas memórias, Marina.
Bom, as minhas memórias de infância estão num livro que se chama Minha Guerra Alheia. Que são as memórias de infância. Eu tenho pouca lembrança da África, eu nasci na Eritreia, na capital da Eritreia. Tenho poucas lembranças, porque rapidamente saímos para morar em Trípoli, na Líbia. E em 40, eu nasci em 37, em 40, quando a Itália declarou guerra à França, nós voltamos para a Itália. E os 5 anos seguintes foram de constantes mudanças. Mudanças provocadas pela guerra, por uma busca de mais segurança, pelas transferências profissionais do meu pai, por uma série de fatores. O que mais povoou a minha infância foram os livros, porque por causa desses deslocamentos todos, nós não tínhamos... você não leva seus amigos quando você sai de uma cidade, você não leva brinquedos, você não leva, mal leva roupas, se leva quase nada quando se muda numa guerra. Então, meus pais chegavam numa outra cidade, iam à livraria e compravam livros para nós. E havia uma coleção... gerada por desejo do fascismo, que eram os clássicos adaptados para 3 níveis diferentes. Um nível para criança, um nível de 13 anos para cima e um nível para jovens. Isso, te digo, os clássicos, estou falando de Homero, Cervantes, Edgar Allan Poe, Swift, Defoe, estou falando da literatura. Graças a Deus, meus pais se equivocaram em várias dessas aquisições e compraram os dos jovens, de 13 anos. Meu irmão e eu tínhamos 6 e 7, 7 e 8, dependendo da época. Então, nesses anos que poderiam ter sido muito conturbados, assustadores, eu tive a maior epifania literária da minha vida. Porque a gente passava os dias lendo. Voltava do colégio e ficava lendo. E quando cansava de ler, começava a fabular. E eu sempre li de parceria. Ele e eu, depois eu e meu namoradinho, depois eu e meu primeiro amante, depois eu e meu marido. Sempre li em parceria.
Como é que ele lê em parceria? Explica pra gente isso. Lê um trecho, lê o outro, comenta.
Não, você lê, você pode estar lendo um livro e o outro está lendo outro livro. E aí você faz o briefing do que você está lendo e ele te faz o briefing do que ele está lendo. E depois vocês trocam os livros. Quando acaba, você relê o livro que o outro estava lendo, mas você lê já tendo um briefing na cabeça, você lê com duplo olhar. É muito bom.
Gente, esse exercício que ela está falando para a gente é absolutamente interessante. Então, aos ouvintes, leitores e aqueles que estão presentes aqui com a gente hoje nesse programa gravado na Travessa de Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, fica aqui a dica. Vamos fazer essas trocas literárias, né? As pessoas realmente têm olhares diferentes para aquilo que estão lendo. Então, você tem toda a razão. Uma leitura feita por você de um livro é uma, do seu irmão era outra. Marina Colasanti, você vem de uma família de artistas. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu pai, lembranças de sua mãe e do seu irmão.
Temos que botar minha tia também nisso, né?
Verdade, minha tia-avó. Sua tia-avó, é verdade.
Que se não fosse ela, eu não estaria no Brasil. Eu vim para o Brasil por causa dela. Meu pai começou a ser ator aos 65 anos, Manfredo Colasanti, e começou porque meu irmão, Arduino Colasanti, já ator, estava filmando Fome de Amor com Leila Diniz, filme de Nelson Pereira dos Santos. Estavam filmando em Angra dos Reis. E teve o dia de descanso. Era um dia um pouco chuvoso e tal, e Arduino falou, por que não vamos à fazenda do meu pai? Meu pai é um cara legal, meu pai tinha uma fazenda em Angra. Meu pai é um cara legal, bebe tudo, vai ter álcool pra gente, ele faz comida. Foram. Se tomaram de paixão, beberam tudo que havia de álcool, até acho que álcool canforado para mosquito. Comeram a comida que o Manfredo fez. Tem fotos dele dançando com a Leila Diniz. Imediatamente ele foi captado para fazer parte do filme. E ali começou uma carreira de ator.
Gente, como as pessoas começam situações na vida inesperadas, né? E é bom a gente não ter muitas vezes esses controles, né, Marina? Porque pode nascer uma situação completamente nova. Como é que seu pai se comportou a partir daí?
Ah, como sempre havia se comportado. Namorando todas, bebendo bastante, sendo sempre alegre. Era um homem muito vital, meu pai. Muito vital. Adorou fazer cinema, fez teatro, fez tudo.
E vamos falar da tia-avó.
A tia-avó é Gabriela Besanzoni, depois Gabriela Besanzoni Lage, mezzo-soprano famosíssima da equipe do Caruso, que fazia com Caruso a rota da América do Sul, começando em Buenos Aires e subindo até o México. Passou pelo Rio de Janeiro, Henrique Lage, armador, se apaixonou por ela, pediu em casamento. Ela não quis, porque queria cantar. Passou a segunda vez, ele pediu ela em casamento, ela não quis, porque queria cantar. A terceira vez, ela prestou mais atenção. Prestou mais atenção, em 25 casaram.
Marina Colasanti, e ela é que trouxe vocês para o Brasil? Que indicou o Brasil como um bom país para vocês virem?
Não, meu pai veio para o casamento porque o irmão mais velho, meu avô, era o padrinho de casamento da irmã. Então, meu pai veio e depois veio aqui passar um ano tipo sabático, jovem, quando Henrique e Gabriela ainda moravam numa ilha na Baía de Guanabara. Ele era dono de uma ilha, a Ilha de Santa Cruz, e tinha uma frota de lanchas para ir e vir. Você percebe que a vida foi suave para o meu pai aqui, jovem, 22 anos, 23 anos, indo e vindo. Hein? Ele achou o Brasil uma maravilha.
Nossa, descobriu o melhor país do mundo.
É claro, é claro.
E aí voltou.
Aí, quando a guerra acabou, o sonho africano tinha acabado também, vamos para o Brasil.
Vocês vieram, e as lembranças que você tem da sua mãe?
Olha, minha mãe morreu muito cedo, com 40 anos. Ela e suas duas irmãs morreram, todas as três irmãs, com 40 anos. Era uma mulher muito bonita, muito bonita. Tinha feito letras. Foi a reboque dos projetos enlouquecidos do meu pai, porque eles casaram em campo militar, ele já uniformizado para ir para a guerra. Aquela cena de...
Cena de filme, em que ele está indo para
a
guerra.
A ponte de Waterloo. A ponte de Waterloo. Os dois de perfil. Sempre se ficava de perfil nessas ocasiões, né? Campo militar, metralhadoras ao redor, todo mundo fardado. O comandante foi o padrinho dele. A primeira noite, lua de mel na tenda. Depois, dois dias de lua de mel num lugar mais ameno. E ela com um taiorzinho longo, bege, um chapéuzinho de menina e um buquê de flores. Que flores? Um destacamento de alpinos nas montanhas. Ao saberem que haveria um casamento, os alpinos saíram todos para catar as flores das montanhas e mandaram para ela o buquê.
Gente, mas essa é uma história muito linda. Você, como escritora, tem em algum momento a revelação dessa história que você está contando para a gente?
Sim, no livro Minha Guerra Dei.
Ah, Maria.
Foi publicado na Alemanha esse livro, na Itália não.
Na Itália não foi?
Não.
Por quê, Marina?
Não sei, porque... Por quê?
Bom, não publicaram?
Não.
Marina Colasanti, você veio para o Brasil, aquela menina linda, enfim. E aí, a partir de determinado momento, você passou a olhar com outros olhos essa terra, passou a ter amigos, você cresceu, mas você não foi escrever imediatamente, você foi para as artes plásticas, não é isso?
Fui para as artes plásticas porque eu tinha começado a estudar pintura aos 14 anos. Estudei com uma pintora italiana que vivia aqui em Ipanema, Caterina Baratelli, que foi uma mestra muito, muito boa, que me garantiu um segundo lugar no vestibular da Escola de Belas Artes. Depois fiz Belas Artes e eu estava começando uma carreira de artista plástica, como gravadora, fazia gravura em metal. Mas eu queria a minha independência, até porque me apaixonei por Milor Fernandes.
Ah, você se apaixonou por Milor Fernandes?
Sim. Namoramos durante muitos anos.
É mesmo?
E Milor Fernandes era um homem casado. E eu achei que não era justo viver na casa do meu pai, que, sendo ele um devasso, claro, não suportaria que a filha namorasse um homem casado, isso nunca. Então, eu pedi minha independência e pedi aos amigos um emprego e fui para o Jornal do Brasil.
E assim começava a vida da jornalista Marina Colasanti.
Exatamente. Eu fui para ser repórter do Caderno B do Jornal do Brasil, que naquele momento era tudo, tudo. E fiquei 2 meses repórter e fui para a redação, ser redatora.
Mas na literatura você entrou depois, não foi? Não foi esse aqui o seu primeiro livro?
Esse é o meu primeiro livro, mas ele dormiu profundamente durante 5 anos na gaveta.
Eu sozinha, gente.
É um belo adormecido, foi um belo adormecido.
Eu sozinha, o primeiro livro que você escreveu.
Isso.
E adormeceu 5 anos por quê, Marina?
Porque, embora eu fosse já cronista do Caderno B, e assinasse matérias e tivesse já alguma parca notoriedade, não consegui editor. O Rubem Braga, e eu cito isso na apresentação, porque agora foi reeditado esse livro, saiu agora a reedição. O Rubem Braga, sabendo que eu tinha um livro, ele era editor naquele momento, com Fernando Sabino, editora Sabiá, que começou como a editora do autor e depois virou editora Sabiá. O Rubem me pediu o livro para ler e me escreveu uma carta dizendo que tinha gostado muito do livro e que não ia editar. E me aconselhando a publicar partes em jornais e revistas, a trocar, a botar títulos nos capítulos. E eu percebi que ele não tinha entendido o projeto do livro, porque eu fiz um projeto tão discreto que ninguém percebeu. Nem quando o livro saiu, todo mundo achou que era um livro de crônicas. Não era. O livro... Veja a pretensão da principiante. O livro era uma espécie de um discurso. Eu não queria contar uma história. Eu queria fazer um discurso sobre a solidão. Então, os capítulos ímpares são momentos do presente. E os capítulos pares avançam cronologicamente. São memórias que avançam... Memórias de solidão que avançam cronologicamente.
Interessante.
Então, eu não podia desmontar essa estrutura, porque eu desmontaria o esqueleto do livro.
Agora, ninguém entendeu na época?
Não, ninguém. Foi erro meu, foi discreção minha, não deixar isso mais claro.
Você acha que hoje, o leitor de hoje, que tem livros que são mais fragmentados ou as leituras são diferentes, você acha que hoje o leitor de hoje compreende facilmente isso?
Não, compreende porque eu explicitei.
Se não, também não.
Não sei. O leitor de hoje é muito superficial, por vezes, porque está acostumado a passar por cima, como passa com o dedo na internet e faz um voo do azul e está lido. Isso não é para um voo do azul.
Interessante o seu olhar sobre o leitor de hoje. Dizem que o leitor hoje, as pessoas estão lendo mais, Marina, mas o lendo significa ler o quê? Né? O que, que as pessoas estão realmente lendo? Lendo 140 caracteres nas redes sociais, lendo livros, lendo textos. Qual é a visão que você tem do leitor de hoje?
Eu teria que me aprofundar nisso. Eu tenho uma visão que é um somatório do que eu leio sobre o leitor de hoje. O tempo que se perde nas redes sociais é demasiado precioso para esse tipo de investimento. Está sendo investido no quase nada. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não surfo nas redes sociais, porque eu tenho pouco tempo de vida. Eu tenho 81 anos, eu sei que a qualquer momento meu voo pode ser chamado, tá certo? Então não posso desperdiçar tempo com tititi, mimimi, coisicas, olha o vidro do cachorro. Ontem vi o vídeo do Dória, as peladonas do Dória, mas o Giovanni não sabe, sabe? Já sabe, é claro. As viajantes chegam no aeroporto vindo do estrangeiro, já mostro o vídeo do Dória.
O Giovanni, a gente tem que dizer que é um grande estudioso e pesquisador da nossa literatura e está aqui presente, né? Hoje aqui na Travessa de Ipanema para prestigiar também a entrevista da Marina Colasanti. É a ele que ela está se referindo agora.
Ele é Giovanni Ricciardi. É brasilianista, especializado em literatura, e veio ao Brasil para lançar um livro da literatura brasileira de 60 a 90. É um percurso da literatura brasileira desses anos.
Nós vamos dar uma paradinha na conversa com Marina Colasanti e voltamos já depois do intervalo.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Voltamos com o programa Conversa com o Autor. Marina, você falava desse lançamento dele. A Marina comentava comigo que tem um livro que ela aprecia muito, que é o Mais de 100 Histórias Maravilhosas, que é um livro de contos, não é isso, Marina?
É um livro em que eu juntei todos os meus contos maravilhosos, ou seja, contos de fadas. Mas quando a gente fala conto de fada, parece que é contico com fadinha. Não é contico com fadinha. Os contos maravilhosos têm outra dimensão e outro propósito. São contos que afundam na psique, que afundam no mítico, que afundam... trabalham com a alma humana. E eu quis reunir eles todos porque eu queria que se visse o volume. São 117 contos. E eu não creio que mais ninguém na América Latina tenha escrito e se dedicado tão intensamente a esse gênero. Porque é um gênero que se trata prevalentemente através da metáfora, da paráfrase ou da paródia, perdão. Ou se fazem retomadas em tom de blague, ou se faz um pastiche e se retoma o tipo de conto clássico, os contos do repertório clássico. Mas pouca gente trabalha com afinco. Agora tem um mexicano, Adolfo Córdoba, que é muito bom, jovem.
E que também trabalha.
Também tipo trabalha conto. Com esses contos.
Marina tem um outro livro que ela diz que ela também aprecia muito, que é Breve História de um Pequeno Amor. Por quê?
Eu gosto do livro porque é um livro para crianças, mas ganhou o Jabuti de 17. E ganhou o livro do ano. Então, é um livro simpático.
Marina, escrever para criança, muita gente diz que é muito mais difícil do que escrever para adulto. Tem gente que considera que escrever para criança é assunto muito sério. Você tem vários livros para crianças, você escreve para adultos também. A Marina se modifica na hora que ela está escrevendo para criança e para o adulto? Como é que você pensa essa escrita?
Eu estava ontem em São Paulo e aproveitei o tempo entre a chegada do avião e o evento que eu ia fazer para responder uma entrevista que está... me foi solicitada por uma revista italiana de Gênova, chamada Andersen. E ele pergunta sobre isso, sobre a escrita para criança. Eu acho que cada autor faz a sua escolha. É, assim como cada autor adulto decide o que vai escrever, se é autoajuda, se é romance, se é poesia, enfim. É, na área infantil também. A minha escolha foi a qualidade e a seriedade. Eu não quero divertir criança nenhuma, eu não quero relaxar criança nenhuma, eu não quero contar historinhas para criança, eu quero conversar como criança, como adulta que sou. Nunca tentei imitar voz de criança, nunca tentei acertar na criança, nunca, não quero dar a elas o que elas esperam. Eu quero conversar como adulta que sou, porque eu confio na capacidade absoluta de entendimento e de apreensão das crianças. Então, eu falo com elas a sério, para valer. Foi a minha escolha. Eu sofro muito quando, em edições estrangeiras, porque no Brasil sou eu que me ilustro. Agora chegou um livro, por exemplo, uma edição Penguin, feita na Espanha, e a ilustração é toda jocosa. Ai, tem um lobo, o lobo anda na ponta do pé, abraçado a um travesseiro. Eu quero morder esse ilustrador como se eu fosse um lobo. Porque o lobo é um animal mítico. Se a gente apalhaçar o lobo, tira a força mitológica. O lobo é a animalidade, é a noite, é a morte, é o perigo. Lobos dormem debaixo das nossas camas. Gente, se a gente bota ele andando de pontinha de pé, cadê lobo? Está a palavra lobo, mas o lobo não está mais. Desapareceu. Então, é o que eu não quero fazer em literatura infantil. E não quero, de jeito nenhum, fazer cavalo de Troia. Sabe o que eu digo que é cavalo de Troia? Quando você escreve uma história bem bolada, bem escrita, para veicular um ensinamento cívico ou moral ou politicamente correto. Ah, quantos livros sobre o corte indevido das árvores. Quantos livros sobre o bullying. Quantos livros sobre racismo. Isso, para mim, é cavalo de Troia. A história serve para carregar dentro um ensinamento que é válido hoje e amanhã não vai ser mais. Porque a moral muda. O politicamente correto muda. E eu quero fazer arte, eu quero fazer literatura. E arte e literatura são permanência. Eu sou pretensiosa, tá certo.
Você falou da questão das ilustrações. E o seu olhar para as ilustrações com certeza é diferente, por causa desse viés, né, das artes plásticas, e você também é ilustradora de vários trabalhos. Marina, qual é a importância verdadeira da ilustração de um livro? Texto e ilustração para crianças.
Bom, nós temos ilustradores ótimos. Roger Mello é uma maravilha. A importância é o diálogo que se estabelece, uma ampliação do texto ou uma complementação do texto. Hoje tem muito sucesso livros-álbum, onde a parte visual é muito mais importante que o texto. Em geral, é muito melhor, porque o computador deu possibilidades antes inexistentes, facilitou o serviço e atraiu uma série de artistas gráficos que não teriam ido para a ilustração infantil e que foram atraídos pelas possibilidades até de lucro, de ganho, porque é um segmento muito bom. Mas, eventualmente, podem não ter muito conteúdo. São muito lindos graficamente e têm pouco conteúdo.
Marina, e a poesia, que tem um lugar no seu coração?
Poesia chegou tarde, por respeito. Eu sempre fui leitora de poesia. Meu pai me recitava poemas. Existe na Itália um poeta dialetal, Trilussa, romano, que escreve em dialeto. Existe muita poesia dialetal na Itália. Quando Afonso, então presidente da Biblioteca Nacional, fez o livro de poesia italiana, havia muita poesia, muitos poetas regionais que fazem questão de escrever no dialeto da sua região. E meu pai me recitava esses poemas. Eu me lembro dele me dando aula de como eu tinha que recitar no colégio La Cigale et la Fourmi. La Cigale ayant chanté toute l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. E aí é o poema. Eu tinha que recitar isso no colégio e meu pai me dando aulas e tal. Então, a poesia... E havia uma coisa. Eu fazia poesia aos 8, 9 anos. Eu botava em versos contos de fada. Era uma notte di gran tempesta, ma la regina era ancor desta. Pensava al figlio che sposar vuole una ragazza di regar prole. Eu criança fazia isso. Por quê? Porque existia um jornal, e por isso eu faço livro de poesia para criança, para introduzir a poesia desde cedo, porque aí a pessoa não larga mais. Havia um jornal que se chamava Il Giornale dei Piccoli, que era uma publicação do século passado, século anterior. É um jornal que teve vida muito longa. E na a primeira, a última página, e às vezes uma página dentro, eram histórias em quadrinhos, com várias personagens que se repetiam, e em vez de balão, embaixo tinha uma legenda que era sempre versificada e metrificada. Qui comincia la sventura del signor Bonaventure. E aí a gente aprende e introduz o jogo, porque é um jogo da rima e da métrica. É como se fosse uma brincadeira, como se você estivesse pulando, como é que se chama aquilo que você...
Amarelinha.
Pula? Amarelinha. Você pula amarelinha com as palavras. E é muito prazeroso, é muito prazeroso. Então, a partir daí, eu nunca mais deixei de ler poesia.
E agora a gente sabe, gente, mais de 60 livros publicados, é extremamente premiada, e agora está para sair, não é isso? Tem 2 livros aí que estão para sair e ambos são de poesia?
Ambos são de poesia. Um é uma poesia para criança, muito específica, porque é muito curtinha, é muito cortante, e eu já tenho um livro anterior que se chama Classificados e Nem Tanto, que foi um sucesso de vendas na Record. Vendeu 500 mil.
Vendeu bastante.
É bastante.
Isso.
E o número 2 está pronto, com ilustrações estupendas do maior xilogravador do Brasil, que se chama Rubem Grillo. O Rubem fez as ilustrações, fez toda a parte gráfica, a organização gráfica do livro. É um livro primoroso. e um livro de poesia adulta que se chama Mais Longa Vida.
Mais Longa Vida. Se a gente tivesse que falar nesse final de programa, enfim, o que a gente podia falar para o público leitor da gente, para aqueles que estão aqui presentes, sobre como incentivar mais as pessoas a darem valor aos livros, à leitura, à literatura? Qual é a diferença verdadeira que isso faz para uma nação?
Bom, são duas coisas diferentes. A diferença que faz para uma nação, e o Brasil ainda não acordou para essa realidade, não comprou essa ideia, e como estimular a leitura. Num país como o Brasil, onde a maioria, a quase totalidade das famílias não pode transmitir literatura e leitura porque beiram o analfabetismo, essa é uma tarefa que cabe à escola, cabe ao Estado. E como fazer para melhorar os resultados da escola? Preparando melhor os professores. Os professores vão dar aula sem saber que aquela é uma profissão exclusiva de leitores. Quem não lê não pode ensinar nada, nada, nem números, porque o universo dos números está inscrito no universo maior da cultura humana. Então, um professor que não é leitor não fará nenhuma criança leitora. Temos que preparar melhor os professores. Temos que ter bons bibliotecários nas bibliotecas escolares, porque acervo temos. O acervo existe, mas uma biblioteca, ser um bom bibliotecário, não é uma biblioteca, é um depósito. Não tem vida, não vai fazer ninguém leitor. Temos que esquecer as faixas etárias. Uma criança não é igual à outra porque tem a mesma idade. Cada criança tem a idade que tem dentro de si para a leitura, que não corresponde à faixa etária. E o Brasil tem que entender que a educação economiza dinheiro. A leitura é um fator economizador de dinheiro. Já que só conseguimos pensar em dinheiro e não em grandeza da nação, chegaremos lá um dia, oxalá, né? Mas, por enquanto, não estamos pensando em grandeza de coisa nenhuma. Pensamos em dinheiro. Então, já que pensamos em dinheiro, vamos economizar esse dinheiro para sobrar mais malas de dinheiro para serem carregadas. E a maneira boa de economizar esse dinheiro é leitura, cultura, conhecimento.
Marina Colasanti, se você hoje, não é assim, você passou uma vida ligada à cultura, você passou uma vida dedicada exatamente a aprender, a ensinar, a escrever, a desenhar, a ilustrar. Se você hoje pudesse fazer outra coisa ou te dissesse, Marina, você pode fazer mais coisas, o que você faria?
Eu desejei muito, secretamente, porque talvez por causa da guerra, meu irmão e eu não aprendemos a pedir. Nós não sabíamos pedir nada, nunca pedimos nada, nunca exigimos nada. Quando meu irmão foi passar 2 anos no Maranhão, porque foi comprar um barco e ficou lá retido por dificuldades do barco, quando voltou ele não conseguia pedir papel para voltar ao cinema. Mas eu teria gostado que Nelson tivesse feito, Nelson Pereira dos Santos, Nelson tivesse feito um filme com nós três, juntos, me incluído, para que a gente estivesse junto num outro fazer e pudesse depois se ver junto nesse fazer. Eu teria gostado disso.
Gente, que coisa bonita, né? Na verdade, você gostaria de ter eternizado, então, na imagem de um filme, esse trio.
É, esse trio. Juntos.
Marina Colasanti, e desse trio, das suas memórias, que bonito ouvir isso, né, gente? Para quem está aqui hoje... Aliás, eu preciso falar para os ouvintes uma coisa. Está faltando tanto afeto no mundo, né? E eu preciso destacar que é impressionante o afeto que a gente sente nessa escritora. Eu estou pertinho dela aqui e a gente tem um público bem pertinho. E é impressionante a luz que é transmitida nos olhos pelo brilho, e é impressionante a energia positiva que a gente sente. Essa questão do afeto, Marina Colasanti, ela transparece nos seus livros. E mesmo que você fique um pouco assim acanhada, com que possam dizer para você, eu não vou ter acanhamento nenhum de dizer a você o quão é prazeroso hoje, em tempos tão difíceis, a gente estar ao lado de pessoas sensíveis e delicadas. Sério, se você queria o trio na sua memória, eu vou dizer a você, eu vou sair daqui com você cravada na minha memória, jamais esquecerei esse rostinho lindo dizendo pra gente que pra gente crescer e se desenvolver, basta que a gente invista em educação, que vai economizar muito mais. Gente, que alegria ter você. É um presente. Obrigada, viu?
Ah, obrigada a você, meu amor, tão generosa.
Ai, não, não. Na verdade, Marina, a generosidade, ela nasce exatamente quando a gente provoca. A gente provoca no outro essa generosidade. E se a gente não faz isso, meu amor, a gente não recebe em troca. Você promoveu ao longo de toda a sua vida, e você pode ter certeza, seus leitores perceberam ao longo das suas histórias. Marina Colasanti, ficou alguma história para você contar que você não contou na sua vida, através dos seus poemas, alguma coisa que você diria, Cate, essa eu ainda queria?
Ah, claro, claro. Quem sabe quantos contos estão esperando que eu os ouça na minha cabeça, que eu os escreva até a hora da morte, com pé na cova. Na cova não, que eu não quero ser enterrada. Imagina essa gracinha aqui devorada por insetos. Não é ecologicamente correto privar os insetos de alimento, mas serei cremada. Até a hora da morte eu quero estar procurando no astral os contos que ninguém escreveu e que seriam meus e que serão meus.
Marina Colasanti, a gente está terminando a gravação do Conversa com o Autor. Eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes, além de tudo que a gente falou aqui, e também para aqueles que vieram hoje prestigiar você, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que nos ouviram, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nesse Brasil de tantas diferenças, né? Nesse Brasil que, nesse momento, precisa de tanto afeto.
Eu daria dois recados. Um é que o poema Anoitecer, do Drummond, que tem o refrão Dessa Hora Tenho Medo, cai muito bem nesse nosso momento. Você veja um poema escrito há tanto tempo, a força da poesia, né? O poema cai muito bem nesse momento. E dois, abra um livro, leia alguma coisa, apazigue a sua alma dessa tensão. O que terá que ser, será. E vamos ter que encarar o que será, como já encaramos tantas coisas, né, nesse país. O país fica. O país é lindo. O país é rico. Está se falando muito em família brasileira. De lado a lado se fala muito a família brasileira. O que é a família brasileira? Kátia, o que é a família brasileira? A família brasileira somos nós. Nós somos a família brasileira. E temos que nos ver assim, porque senão não vai dar certo.
Gente, olha só, eu vou terminar a conversa com o autor encantada, porque acontece que acabei de descobrir que somos da mesma família, não é isso?
Isso! Parente!
Parente! Gente, ser parente de Marina Colasanti é uma honra. Eu quero agradecer a todos aqueles que vieram hoje aqui na Livraria da Travessa em Ipanema para ouvir Marina Colasanti e principalmente para prestigiar a nossa literatura. Porque quando a gente sai de casa para ouvir uma autora como a Marina Colasanti, de certa forma, eu acho que a gente está dando um aval, viu, Marina? Não é só para você, mas é para todos aqueles escritores que resistem e sobrevivem. Porque escrever é importante, sim. São essas pessoas que escrevem e registram a nossa história. Não só a história do Brasil por fora, mas a nossa interior. E como faz diferença ler um livro? Só quem lê é que sabe. Começa de uma maneira e termina de outra. Marina Colasanti, obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Obrigada.
Com produção de Marina Braz e Brisa Evangelista, coordenação de produção de Rodrigo Soprana, com gravação de Nielson Soares e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.